Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, de 32 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou e de novo orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. A voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Havia, ou há ainda, uma canção infantil que nós cantávamos quando eu era criança. Não sei se ainda essa canção é cantada com as crianças da igreja. E a canção dizia: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Você conhece essa canção? E ela dizia depois: quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. É interessante que nós, em muitos momentos, percebemos de Deus uma bênção que acalma nossa alma e nos alegra. É interessante que os fiéis no Senhor, desde os tempos do Antigo Testamento, agradecem o consolo que vem de Deus, a alegria que o Senhor restaura ao aflito, clamam ao Senhor para que tenham seus corações alegrados e confortados e consolados por Deus, e festejam e celebram a salvação que recebem de Deus. E não é estranho que nós encontremos em Deus a fonte da nossa alegria. Mas, às vezes, nós colocamos essa alegria como um sinal evidente da salvação que recebemos de Deus e da habitação do Espírito em nós. E essa canção infantil, ela é uma prova disso. Ela diz que quem tem Jesus, primeiro gosta de cantar. Nem todo mundo gosta de cantar, mesmo quem tem Jesus. Mas diz algo mais sério ainda depois: vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Parece que o cristão não pode chorar. O cristão não pode se entristecer. E qualquer tipo de tristeza do cristão é uma falha da sua fé ou da sua espiritualidade. Qualquer tristeza só pode ter a sua origem na falta de comunhão para com Deus. É isso que parece, né? E nós repetimos isso com bastante frequência em canções, e nem todas tão fortes quanto essa letra infantil, mas algumas que celebram a alegria de Deus como algo indissociável da vida do cristão, ou como algo que não pode faltar. O cristão está alegre até quando não dá. Não dá para estar alegre, mas ele está alegre. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo, nós encontramos duas coisas lá. Duas características em termos de alegria e tristeza. Nós encontramos um senhor que está sempre rodeado dos seus amigos, que professa ou que proclama os seus discursos e age os seus atos pedagógicos em meio à comida, festa, celebrações, que diz que ele mesmo é aquele na presença de quem todos sempre estão como que numa festa de casamento, não é? É isso que o Senhor Jesus Cristo diz quando pergunta por que, que os discípulos não jejuam. Ele fala, ué, os convidados da festa estão com o noivo. É aquele que diz que o seu reino é um convite para uma festa e que aqueles que negam o convite e que acham que o convite é muito... É menos importante do que os seus afazeres, perderão a oportunidade e a festa será cheia de mendigos, será cheia de paralíticos, será cheia de estrangeiros, mas ela será cheia. Encontramos a interpretação da profecia do Antigo Testamento pelo autor do livro de Hebreus, dizendo que Jesus Cristo era aquele sobre quem estava a unção da alegria mais do que os seus irmãos. Então encontramos uma figura alegre, alegre ao ponto de ser chamado de comelão e beberrão. Mas também encontramos no Evangelho o cumprimento da Escritura que dizia que Jesus era um homem de dores, era o varão de dores. Encontramos Jesus se entristecendo em vários momentos. Encontramos Jesus chorando a morte de Lázaro. Encontramos Jesus chorando diante de Jerusalém, rebelde, que nega a sua oferta de salvação. Ele olha para Jerusalém e clama e chora, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele está chorando naquele momento. Encontramos Jesus que se compadece daqueles que são como ovelha que não tem pastor. Compadecer vem de compaixão, que é a paixão compartilhada. E paixão significa sofrimento. É um Deus em Jesus Cristo que sofre conosco. Ainda assim, parece que a única alegria aceitável para o cristão é aquela que é do... A única tristeza, desculpa, aceitável do cristão é aquela tristeza que é do outro. Eu só posso me entristecer pelo outro. Afinal de contas, a Escritura diz, ri com o que ri e chora com o que chora. Então, eu não devo ter um motivo de choro em mim mesmo, mas devo chorar com o outro. Mas não é isso que a Palavra de Deus ensina. E esse trecho que nós lemos, ele é cabal sobre isso. Ele não deixa discussão. Porque esse trecho nos mostra Jesus Cristo indo orar, levando seus discípulos, os seus amigos, e com eles, próximo ali do seu momento de martírio, de paixão, ele diz aos seus discípulos, a minha alma está triste de uma tristeza mortal. A minha alma está triste de uma tristeza mortal. E se há alguma dúvida pelo motivo, a respeito do motivo pelo qual Jesus está entristecido nesse momento, a continuação do texto parece não deixar dúvida nenhuma. O Senhor Jesus ora ao Pai dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É o cálice da morte, do sacrifício que está diante dele, que o imprime uma tristeza mortal. Por que que isso é importante? Porque a tristeza faz parte da vida. Porque a tristeza faz parte da condição humana. Porque nós nos entristecemos, não só pelas tristezas dos nossos irmãos, mas nós nos entristecemos pelas nossas próprias tristezas. Nós nos entristecemos pelos nossos próprios motivos. Nós temos tribulações na vida, nós temos dificuldades, e elas nos colocam em estado de tristeza. O texto diz ainda que Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, começou a afligir-se e a angustiar-se. Muitas vezes entendemos a angústia como uma falta de fé, uma falta de esperança. Como é que Jesus pode ter falta de fé e falta de esperança? Não era isso. A tristeza, a angústia, a aflição nos atinge, mesmo que tenhamos momentos de fé e esperança bastante arraigados em Deus. E o Senhor Jesus Cristo não só se compadece das nossas aflições, mas também, neste momento, demonstra que a sua identificação com o ser humano é radical ao ponto de que ele também experimenta a tristeza, a semelhança das nossas tristezas. creio que ainda mais profunda, creio que ainda mais radical do que qualquer tristeza que nós enfrentemos, mas ele participou da condição humana até na tristeza que nós também sentimos nas nossas vidas. Tristeza, entristecer-se é normal. Quem não se lembra dos amigos de Jó que não suportaram vê-lo na condição de tristeza legítima que ele tinha, por motivos realmente legítimos que ele tinha, e começaram, depois de ficar bastante tempo em silêncio, sem falar nada, a pressioná-lo, a tentar dar um jeito que ele saia logo dessa, a tentar explicar para ele o que é que estava acontecendo, já que ele não entendia. E às vezes é assim que a gente trata um crente entristecido. A gente trata dizendo que ele não pode ficar triste, porque ele tem Jesus. Você não pode ficar triste, você tem Jesus. Você não pode ficar triste, você tem uma esperança lá no futuro. Você não pode ficar triste. Crente pode ficar triste. Crente tem problema, crente tem aflição, e faz parte da condição humana e da condição do crente se entristecer. E o Senhor Jesus Cristo demonstra isso, tendo uma tristeza mortal, uma tristeza ao ponto de morte, uma tristeza profunda. Mas é importante que nós compreendamos que a tristeza do cristão, ela, por isso, por ver em Jesus Cristo também a tristeza, ou seja, o cristão, por ver que Jesus também se entristeceu, nunca sofre sozinho, ou nunca se entristece sozinho. Há uma canção de um cantor já falecido brasileiro, Sérgio Pimenta, cantor cristão, que diferente da canção anteriormente citada por mim, diz que só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Mas só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmite todo o calor para quem precisa de amor. Entender que Jesus Cristo esteve triste diante dos problemas e angustiado diante de uma situação, diante do cálice que se lhe oferecia, é saber que esse Senhor Jesus Cristo entende as nossas tristezas e tem palavras de puro mel, como quem já passou por isso, como quem se identifica radicalmente com o nosso sentimento e a nossa condição. Dessa maneira, toda tristeza é também uma oportunidade para que nós nos relacionemos com o Senhor Jesus. Nós nos relacionamos com o Senhor Jesus nas alegrias. Somos levados a ter uma vida de gratidão por causa disso. A gratidão é o relacionamento do crente com Jesus na alegria. Essa é a gratidão. Quando temos uma bênção de Deus, reconhecemos que vem de Deus e agradecemos ao nosso Deus. E assim fortalecemos a nossa comunhão com o nosso Deus. Identificamos o nosso Deus na nossa vida, no momento de alegria. Mas nos momentos de tristeza, temos também a oportunidade de nos relacionar com o nosso Deus, tendo como intermediador aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que como homem sentiu o que sentimos. Então, o crente triste, tocado por tribulação, tocado por angústia, ele deve ter a postura de se aproximar de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele, entristecido, vai orar. Ele vai orar. Ele, entristecido, vai chorar aos pés do Pai. E faz uma oração com a sinceridade do seu coração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Interessante que mais de uma vez o Senhor Jesus já tinha anunciado que ele tomaria desse cálice. Mais de uma vez ele já tinha ensinado os discípulos que ele participaria e que ele morreria. Ainda assim o Senhor Jesus Cristo roga a Deus que, se possível, passa de mim este cálice. Há momentos em que nós oramos e falamos com Deus e somos fortalecidos por Deus, ainda que somos fortalecidos num não de Deus. Há momentos em que pedimos para Deus coisas que Deus não nos concederá. E ainda assim recebemos de Deus a bênção da ação de Deus em nós. O apóstolo Paulo tem um exemplo disso. Ele diz que teve uma visão maravilhosa a respeito do céu, do terceiro céu. E que para que ele não se gloriasse dessas visões, ele teve um espinho na carne. Que ele clamou 3 vezes ao Senhor para que tirasse. Mas o Senhor, nosso Deus, disse para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes o não de Deus é graça e bênção para nós. Quer dizer, sempre é graça e bênção para nós. Porque é a nossa submissão ao plano dele e não ao nosso. E o Senhor Jesus Cristo, sendo conhecedor de que o plano do Senhor através dele mesmo, o plano divino que se concretizaria na cruz, era tão perfeito, que ele ainda assim clama ao Senhor sabendo que receberá um não. Receberá um não. Você vai continuar. E por isso ele completa a oração dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. É difícil nós compreendermos isso. Isso entra em questões profundas a respeito da teologia, da cristologia. Que vontade é essa? Como é que pode a vontade do Pai, a vontade do Filho? E isso é algo que talvez nos levaria a horas de discussão sobre a natureza ou as naturezas do Senhor Jesus. Mas vamos trazer para um campo prático. Na nossa vida, nas nossas orações, o seja feita a tua vontade, não a minha, é uma oração de unidade nossa com Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de fazer uma oração diante dos seus discípulos, antes de estar ali no Getsêmani. Essa oração só é registrada pelo apóstolo João, lá no capítulo 17, chamada de oração sacerdotal. E o centro dessa oração é de que, Senhor, que eles sejam um, como eu e tu somos um. É a oração de Jesus ao Pai. Que eles sejam um, como nós somos um. E que sejamos todos unidos no Senhor. Que nós estejamos neles, eu e tu neles. Uma unidade entre a igreja e a igreja com Deus. E essa unidade se dá no reconhecimento do seja feita a tua vontade. O Novo Testamento pede que a igreja seja unida, várias epístolas, em especial os escritos do apóstolo Paulo, que a igreja seja unida numa só maneira de pensar, tendo uma forma de pensar. E essa uma forma de pensar é pensar como Deus, é ter a mente de Cristo, é pensar nas coisas do alto. É submeter-se à vontade de Deus. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, não a minha, estamos abrindo o nosso coração para estarmos unidos à obra de Deus na terra. Porque, afinal de contas, a nossa união com Deus pela fé se concretiza na ação de Deus através de nós no mundo. E isso é a nossa experimentação, é experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através de nós. Então as nossas orações, por mais que peçam e sejam sinceras, por mais que possamos diante de Deus rogar que o Senhor nos livre de tribulações que sabemos que nós deveremos enfrentar, dificuldades que teremos que enfrentar, ainda assim nós pedimos. Mas sempre terminando com a certeza de que o melhor de tudo é que a nossa oração não seja cumprida, não seja aceita, não seja sancionada, se não for o decreto de Deus através de nós. Aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que as nossas tristezas não são motivo para que nós nos rebelemos contra Deus. Que nós, mesmo nos momentos em que achamos que estamos diante de uma dificuldade intransponível, não temos de Deus a autorização para tomar as rédeas da nossa vida. Mas reconhecemos que a vontade dele deve ser feita em nós. Não é fácil. Se não é fácil pedir isso no momento da bonança, Senhor, seja feita a sua vontade, quanto mais no momento da tribulação. Essa palavra do Senhor Jesus Cristo tira qualquer possibilidade de acharmos que o Senhor obedece aos nossos decretos. Aquela história de que você deve decretar o que você quer de Deus, de que você deve mandar, uma história muito estranha, ensinada por muitos pregadores e escritores e teólogos da prosperidade, de que nós devemos ser muito específicos sobre o que queremos, devemos exigir, passar uma ordem para o Senhor, para que Ele cumpra cada aspecto da nossa exigência, ela não é bíblica. Não é bíblica. Ela não está na Escritura. O que a Escritura diz é que o Senhor sabe muito mais sobre o que a gente precisa do que o que a gente sabe do que a gente precisa. Então, nas nossas orações, por mais entristecidas que sejam, a gente diz, seja feita a sua vontade. E quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo também fez. E quando nós fazemos isso, nós nos fortalecemos. Isso é muito interessante. Porque o Senhor Jesus Cristo não foi orar sozinho. Ele não foi orar sozinho. Ele levou os seus amigos. Ele levou os 12 e depois se separou com os 3. Pedro, Tiago e João. Leva Pedro, Tiago e João para um outro ambiente, mais distante, para um outro lugar. E ali diz, a minha alma está tomada por uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem e orem. E eles oram. E é muito estranho isso. Porque uma leitura simples desse texto, parece que o Senhor Jesus Cristo está pedindo para que as pessoas orem por ele. Que ele não teria capacidade de cumprir a vontade de Deus se não tivesse apoiado pela oração dos seus discípulos. Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece aqui é o que o Senhor Jesus Cristo fez durante todo o seu ministério na Terra. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, é fonte de toda bênção, de toda dádiva. Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, disse Tiago na sua epístola. É Deus que concede toda a graça, e Jesus Cristo é Deus. Mas a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo e dada em Jesus Cristo, também se dá com Jesus Cristo, o carente, com Jesus Cristo, o necessitado. Já perceberam isso? Jesus se aproxima de Zaqueu pedindo almoço e um lugar para cear. Ele se aproxima da mulher samaritana pedindo água. Ele, antes mesmo de nascer, é colocado numa condição de pedir um lugar para que nascesse. Maria foi atrás de uma hospedaria onde ele pudesse nascer. O Senhor Jesus Cristo se apresenta carente em diversos momentos do Evangelho, dando oportunidade para ser servido, e ao ser servido, ele está concedendo graça. Porque não há graça maior do que o de servir ao nosso Senhor Jesus. Entendeu? As pessoas esperavam do Messias uma enxurrada de bênçãos. E o Messias ensinou a sermos abençoados ao abençoarmos o próximo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo podia dizer que quando dávamos água, comida, roupa, visitávamos alguém, era a Ele que nós fazíamos o bem. É a Ele que nós fazemos o bem. E aqui acontece a mesma coisa. O Senhor leva esses discípulos e fala, orem, vamos orar, porque a minha alma está triste. Mais uma vez, Ele dá oportunidade para que os discípulos o sirvam em oração. E os discípulos oram, mas dormem. E quando o Senhor Jesus Cristo vai aos discípulos e os acorda, e diz, olha, vocês não estão conseguindo orar. O que ele diz não é, olha, vocês não estão conseguindo orar, eu estou enfraquecido, eu preciso da oração de vocês, por favor, orem, participem comigo. Não, ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação, vocês. Para que vocês não entrem em tentação, não caiam em tentação. Senhor Jesus os leva para orar sem saber direito por que orava, pedindo que orassem por ele. E depois diz que se ele orasse, ou que o fato deles orarem, era força para que eles enfrentassem a tentação. Como assim? Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que nós oramos sozinhos nas nossas tristezas, mas nos cercamos dos nossos irmãos para orarmos uns pelos outros. nos colocamos juntos para orarmos uns pelos outros, mas também nos ensina uma outra coisa, que orando uns pelos outros, unidos em Jesus Cristo, nos fortalecemos para vencer as tentações. Nos fortalecemos para vencer as tentações. Uma das coisas que a igreja faz é orar junto, é orar um pelo outro, é colocar os pedidos uns dos outros diante de Deus. O nosso Senhor nos ensinou a fazer assim, que nós devíamos orar uns pelos outros. Então nós fazemos. E quando a tentação nos assedia, quando a tristeza nos toca ao ponto de fazer duvidar se devemos seguir a vontade de Deus, nós lembramos que há toda uma igreja dizendo, seja feita a tua vontade e não a do nosso colega entristecido. E quando oramos uns pelos outros, nunca oramos para que o colega saia da fossa por si só. Mas oramos sempre para que a graça de Deus seja revelada na vida dele com força, com intensidade, para além da tristeza que ele sente, para que, fortalecido em Deus, ele vença a tentação de tomar a rédea da sua vida. O Senhor Jesus Cristo não cairia nessa tentação. Eu sou dos que entendem que o Senhor Jesus Cristo não pecaria. Eu acredito na impecabilidade do Senhor Jesus. Não só que ele não pecou, isso todo mundo concorda, todo crente fiel à palavra de Deus concorda, mas de que o pecado não tinha poder de assediá-lo. Mas tudo isso aqui que acontece no Getsêmani é uma forma do Senhor Jesus Cristo cumprir e ensinar a cumprir a oração que ele fez antes, lá em João capítulo 17, que a igreja fosse uma. Uma igreja que se une na tristeza, orando uns pelos outros. Se o Senhor Jesus Cristo entrasse aqui hoje, essa noite, e falasse, irmãos, a minha alma está triste ao ponto de morrer, e você tivesse certeza que era o Senhor Jesus Cristo, e ele falasse, orem comigo, quanto tempo você oraria? A disposição do nosso coração é de orar para sempre, até ele falar, tá bom, agora eu estou bem. Pois o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso todos os dias. Ore comigo, através da sua igreja. E nós não cumprimos isso. E fazemos como os discípulos, dormimos. Cada vez que oramos pelos nossos irmãos, oramos pelo Cristo, o Deus carente, que se demonstra necessitado de orações, ainda que ele não seja. Quando oramos uns pelos outros, fazemos como se fizéssemos a Jesus Cristo. Mas quando não oramos uns pelos outros, estamos como os que dormem. E os que dormem são os que estão fracos diante das tentações. Uma igreja forte, em que o reino de Deus se manifesta, é uma igreja que ora. E ora uns pelos outros. Ora uns pelos outros. E aqui fica o desafio de nós orarmos uns pelos outros. O desafio de mantermos o nosso compromisso de vigiar em oração. De orarmos constantemente para que o Senhor nos fortaleça. Para que o Senhor nos fundamente na sua palavra mais e mais. Para que as tristezas da vida não nos afastem do seja feita a sua vontade. Somos chamados por Deus para esse tipo de vida de oração. E nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir. Então, faça um compromisso, você, de orar pela sua igreja e de orar pelos seus irmãos. Faça um compromisso, você, de incluir na sua rotina semanal momentos de oração. Isso é importante. Há até aplicativos de celular para te lembrar de orar, sabia disso? É verdade. Onde você bota lá um pedido, diz que horário que você quer orar, e ele te lembra, e ele bota lá. Que dia que você vai orar? Vou botar lá, vou orar pelo Cláudio na segunda-feira, às 14h. Segunda-feira, 14h, aparece lá no celular, horário pelo Cláudio agora. Tem diversas maneiras de você incluir a oração na sua vida. mas inclua. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar o tempo todo, porque era o que ele fazia o tempo todo. Ele se retirou para orar em diversos momentos. Mas neste momento da tristeza mortal, ele se retirou com seus amigos. Retiremos-nos também para orar com os nossos amigos. Oremos uns pelos outros. Vamos desenvolver essa prática. Amém?